jovempan.com.br.
Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Meio de um está começando o Jornal de Esportes. Tivemos aqui o Jornal da Cidade. Foi uma beleza, muita informação.
Muito obrigado, Beto.
Obrigado você pelo carinho com os nossos craques. Vamos nessa, então, meus craques de todo o Brasil. Ligado na cidade,
mas
exatamente.
É um jornal que está ligado.
Jornal
na
que
cidade.
Está absolutamente ligado, conectado com a cidade, ao público paulistano, vivendo esse momento importante. E a Jovem Pan, claro, meu craque, você sabe, é a sua voz. E você abraça e a gente te abraça. Ontem teve Morumbi, meu craque. Ontem teve São Paulo e Grêmio. E o empate foi pequeno diante da torcida tricolor. Superlotou, quase 52 mil craques são paulinos. Parabéns à torcida do São Paulo, que compareceu e encheu o tricolor de energia, mas não deu, porque o Grêmio, claro, é superior. Carilli ainda tem dúvidas para escalar o Corinthians, que encara o Patriotas. É, pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, com cobertura total, e o Nilson César vai narrar com a seleção de craques. O Palmeiras deverá ter novidades contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Fred Júnior aí, porque realmente esse jogo, o primeiro jogo foi 3-3, é um negócio importante para o Palmeiras, porque não pode ficar de fora da Copa do Brasil. E claro, Ricardo Oliveira, ele se aproxima do retorno do Santástico Show da Vila, o Santástico que meteu 3-0 no Bahia. Foi um show também, 35.700 santistas foram, e baianos, claro, ao Pacaembu. Tudo isso e muito mais, meu craque, aqui no Jornal de Esportes, na Jovem Pan. Muito bem, meu craque da Jovem Pan, que prazer ter você aqui. Um grande abraço a você, meu craque. Você sabe que o futebol da Jovem Pan, claro, premia com destaque Motorola, o Moto E4 Plus, tá certo? Todos os craques que fazem dentro e fora do campo o espetáculo. E ontem, ele foi eleito, Renan Ribeiro, meu craque Márcio Espímpolo, muito boa tarde. 52 mil pessoas no Morumbi, 1-1, o São Paulo conseguiu criar pelo menos um movimento diferente dentro daquilo que vinha apresentando. E um detalhe, hein? O Marcinho pode ser um grande lateral direito. Muito boa tarde, meu craque Márcio Espímpolo.
Boa tarde, Beto. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan. É, o Rogério Ceni já tinha utilizado o jogador nessa função, e essa função já tinha sido feita por ele na base do Corinthians, né? Então não é que ele foi colocado ali à toa, não, por improviso, essa coisa toda, não. Ele conhece a posição, já fez isso lá atrás, no começo da carreira, e saiu todo arrebentado, com dores pelo corpo, correu demais. É um jogador interessante, taticamente, se doa muito pelo grupo. São Paulo vai se virando como pode, quando não tem opções em todos os setores do time. E o São Paulo, mesmo que remendado, aos trancos e barrancos, São Paulo vai se virando como pode, né, Beto? 51...
Que no final do jogo, impressionante, né? Depois voltou todo arrebentado, mas foi... Você tem razão, você tem razão.
O São Paulo colocou 51.511 torcedores ontem. Recorde em São Paulo, né? Recorde da temporada, R$1.367.039 a renda. Então, quando o São Paulo precisa, o torcedor vai. Um grande público ontem à noite no Morumbi. Quando a delegação se aproximou do estádio, foi muito legal, né? Aquela festa vermelha, enfim. Segunda vez que o torcedor comparece ao estádio empurrando o time. Ontem o time do Grêmio, com todo respeito, era muito melhor que o São Paulo. Então a torcida fez a sua parte para tentar empurrar o time nessa garra, nessa vontade, na determinação para tentar uma vitória. E quase ela veio, hein? No finalzinho o Gilberto ali tentou o pênalti, se continua em pé poderia até ter
tentado. Ele disse ao microfone da Jovem Pan que foi tocado.
Mas não foi, não.
Ele disse que foi tocado.
Ele poderia ter ficado em pé ainda e ter feito o gol, mas faz parte. O empate não foi tão ruim assim, não, para o São Paulo, porque o Grêmio é muito mais time, está muito acima, um degrau acima. O próprio Dorival Júnior fez essa análise ao microfone da Jovem Pan na entrevista coletiva, e a gente vai ouvir o treinador agora falando sobre isso.
Primeiro tempo, acho que todo ele do Grêmio, nós tivemos muito pouco
pouca posse de bola, pouca penetração, não conseguimos marcar. O nosso posicionamento facilitava a troca de passes da equipe do Grêmio. Segundo tempo, nós tivemos uma outra iniciativa, adiantamos um pouco a nossa marcação, começamos a pressionar um pouco mais a saída de bola, retomamos muitas das bolas que reiniciávamos com o trabalho por trás, tentando alongar um pouco o time adversário, aí sim criando possibilidades por dentro. Eu acho que foi um pouco diferente daquilo que nós vimos no primeiro tempo. Enfrentamos uma das melhores equipes do país nesse momento, que joga um futebol, além de eficiente, muito vistoso, futebol plástico, bonito e muito difícil de se marcar. São Paulo ainda está num processo de ajuste, né, de tentar criar uma identidade, então eu acho que isso tudo aí foi compensado com um esforço acima do normal para que alcançássemos aí o resultado.
Aí a análise do Dorival e consciente, né? Pelo primeiro tempo, o Grêmio tocando a bola de pé em pé, né? Então, são dois times que estão em estágios diferentes, o Grêmio montado, os jogadores sabem onde o companheiro se encontra, e o São Paulo está se achando agora, jogador chegando, o Hernanes vai ser apresentado daqui a pouco. Então o São Paulo tem muita coisa ainda para melhorar. Vai melhorar, vai entrar nesse meio campo, com certeza o São Paulo vai melhorar com a Aderlan, com o Marcos Guilherme. São Paulo pode sim ainda subir um degrau e melhorar no Campeonato Brasileiro. O Renan Ribeiro, como você destacou, foi eleito pela equipe Jovem Pan o destaque da partida, né? Levou o telefone Motorola E4 Plus ainda, ficou feliz da vida. Pegou demais, se não fosse por ele, o São Paulo perderia o jogo, né? Mesmo melhorando no segundo tempo, o São Paulo perderia a partida. Três defesas excepcionais. Jogou com a camisa cinza, com o nome do Valdir Pérez às costas.
Foi espetacular.
Foi legal a homenagem do São Paulo. Todos entraram com uniforme cinza, com o nome Valdir Pérez às costas, né? Então, o estádio todo gritou o nome do Valdir Pérez antes da bola rolar. Foi bacana a homenagem que o São Paulo fez. E eu conversei com o Renan Ribeiro após a partida, entregando o prêmio a ele e falando com ele também sobre as defesas, sobre a fase e também sobre esse burburinho aí. Vem Walter, não vem Walter, essa coisa toda. Vamos ouvir o papo com o Renan Ribeiro.
Cara, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar dentro de campo, né? Agradecer também aos companheiros de... Cara, fizemos uma boa partida. A gente sabemos que a equipe do Grêmio é uma equipe totalmente qualificada. Mas também acredito muito no potencial da nossa equipe, onde a gente fez um bom jogo. A equipe vem trabalhando. Agradecer também a oportunidade de estar trabalhando novamente com o Dorival. Cara, e assim, acredito que nosso time está no caminho certo, onde a gente tem se comunicado cada vez mais, e eu acredito que agora a gente vai poder ter esse tempo para estar trabalhando e fazendo um bom jogo lá no Rio. Aí, meu trabalho, cara, treino muito sério, procuro trabalhar diariamente, repetitivo, cada vez a gente só consegue evoluir trabalhando cada dia mais forte para quando chegar na partida estar mais tranquilo e poder ajudar sempre o São Paulo.
Esse tipo de comentário aí que o São Paulo estava atrás de goleiro, atrás de Walter, te incomodou isso aí, te chateou?
Cara, eu procuro focar muito no meu trabalho, cara. Eu falo que tenho Deus no meu coração e confio muito em mim. Então, cabe a mim estar trabalhando cada vez mais sério para poder, quando for ter a minha oportunidade dentro de campo, poder colocar em prática tudo que eu trabalho, tudo que eu treino, para poder sempre estar ajudando o São Paulo.
É um jogo que deixa o elenco fortalecido. A galera saiu aplaudindo o time pela garra, né?
Cara, primeiramente também agradecer ao torcedor, lotou o estádio, a gente sabemos que o tamanho da importância dele está junto com a gente unindo, fechando cada vez mais essa família, e só assim a gente pode colocar o São Paulo cada vez mais acima e aonde ele merece estar.
Aí a participação do Renan Ribeiro. São Paulo deve chamar o atleta nos próximos dias para renovar contrato. Vai renovar o contrato do Renan Ribeiro. E quando o Dorival ontem foi questionado se pediu a contratação de um goleiro, se não precisava de um goleiro, em nenhum momento ele disse que não queria a contratação de um goleiro na entrevista coletiva.
Muito ao contrário, ele disse o seguinte: fui eu quem lancei Renan Ribeiro no Atlético Mineiro.
Mas ele não disse que não queria a contratação de um goleiro no São Paulo, ele disse que isso é um assunto interno, ou seja, mesmo pegando muito, o São Paulo pode ter a chegada de um goleiro. Agora, se vai chegar para ser titular, isso, brigar, o Denis tem contrato terminando, aí é uma outra história, né? Cabe à comissão técnica decidir se vai ser titular, se não vai, quem chega, quem não chega, isso aí já não é, não é um problema nosso. O Renan tá fazendo o papel dele e bem nesse momento. O Botafogo no próximo sábado, o São Paulo não ganhou fora de casa. Então é um pipinaço aí pela frente, o time ontem não saiu da zona do rebaixamento, continua lá no buraco, o Marcinho saiu com dor e será reavaliado, os pendurados aqui, ninguém foi advertido com cartão amarelo e todo mundo à disposição. O Rodrigo Caio disse que em nenhum momento disse que iria para o Zenit, disse que fica no São Paulo. Era uma negociação dada como certa, o Zenit pagaria a multa, mas ontem ele disse que em nenhum momento disse que iria para o futebol da Rússia. Agora eu não entendo mais nada, Beto.
Eu achei ontem uma das piores. Piores apresentações do Rodrigo Caio ontem.
Do Arboleda também.
Vamos nessa então, meu craque. Meio de 11 chegando aqui, Vanderlei Nogueira, meu craque. Antecipando aqui uma notícia de última hora. Diga lá, Vanderlei, boa tarde.
Boa tarde, Beto Saad. Boa tarde, ouvintes do Brasil. O Flamengo convocou uma coletiva de última hora, importante nessa terça-feira. Lá no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Eduardo Bandeira de Mello, do chefe do departamento médico Márcio Tanuri, o diretor executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano, e o jogador Ederson. O tema, um assunto extremamente delicado, na entrevista foi revelado que o jogador de 31 anos possui um tumor no testículo, passará por uma cirurgia e ficará afastado por tempo indeterminado dos campos. Claro, emocionado, ele participou da entrevista coletiva e confirmou essa dificuldade que ele vai ter que superar com a torcida de todos nós. Daqui a pouco falaremos mais, Beto Sá.
Ficamos na torcida então para o craque Ederson, para que ele possa realmente fazer aí, tomar todas as providências e, se Deus quiser, voltar aí para a galera, para a Urubuzada torcer por você. Muito boa sorte, meu craque Ederson. A gente vai para o intervalo comercial. Não é intervalo comercial. É você, meu craque. Então vamos nessa.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
O trânsito na cidade tem a pior via neste momento na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob peneira.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kei Nishikori, Stamba Brinca, ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Lucas Lima recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido, pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado. Jornal de Esportes.
Essa bateria é muito legal, meu craque. Vamos nessa. Meio-dia e 15 agora aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. E a gente vai falar com o meu craque, André Ranieri. Eu gosto muito de falar, ô Lelê, ô Lalá. O André Ranieri chegou e do Corinthians vai falar. Muito boa tarde, meu craque.
Boa tarde a você, Beto. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, nesse Jornal de Esportes, né? Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, 30 partidas de invencibilidade, mas agora dá uma pausa na competição, já que nesta quarta-feira tem compromisso pela Copa Sul-Americana. Pega o Patriotas da Colômbia, na Arena Itaquera, aliás, mais uma vez as chances de bater os 30 mil torcedores é enorme, né? Já que, segundo a última parcial do Corinthians, 26.500 ingressos já foram vendidos antecipadamente. Como eu disse, a segunda fase da competição, jogo de volta. Na ida, na Colômbia, empate 1-1, inclusive gol do Balbuena também de cabeça no finzinho, assim como na partida anterior, o Balbuena marcou o gol da vitória, né, diante do Fluminense no final de semana. Corinthians não deve ter alguns atletas importantes, né? Já não vai ter o Pablo e o Jadson, dois jogadores que estão lesionados e vão demorar para voltar, e o técnico Fábio Carille deve poupar também alguns atletas, pelo menos essa é a expectativa, já que a sequência de jogos é muito grande. Vamos aproveitar aqui na Jovem Pan e ouvir justamente o zagueiro paraguaio, Balbuena. Conversou com a imprensa nas últimas horas e ele disse, nesse momento, seria uma boa o Corinthians contratar mais um zagueiro, já que agora à disposição só três atletas, né? O Balbuena e o Pedro Henrique, que vem jogando como titular, e além deles o Léo Santos, que é zagueiro da base, pode ser convocado pela seleção sub-20. Aí o Corinthians ficaria apenas com dois zagueiros e o Balbuena também pode ser convocado pela seleção paraguaia. Então, de fato, uma situação delicada na zaga, já que o Pablo está machucado e o Wilson também, há um longo período, está machucado. O Balbuena diz se seria uma boa o Corinthians contratar um zagueiro.
Acho que com a lesão do Pablo, né, que ele vai desfalcar um tempo considerável, né, acho que seria uma boa contratar, porque hoje disponível só temos três zagueiros, né, o Léo, o Pedrão e eu. Se alguém machucar, for suspenso, aí já ficaria só dois, sem ninguém no banco. Então aí ficaria meio complicado. Mas é uma questão do Fábio, da diretoria, né? A gente não pode se meter muito nesse assunto, mas só trabalhar e pensar no nosso trabalho que a gente vem fazendo, né?
E o Balbuena também falou sobre essa fase artilheira, né? Já são 4 gols na temporada.
Acho que eu bati meu recorde de gols numa temporada já. Bom, é bom, né? A gente vem trabalhando bem. Acho que isso é mérito também da forma como a gente está indo na hora das faltas, escanteios. Acho que tendo cobradores como o Marquinhos, o Jadson, o Giovani, também o Maicon, que está tendo oportunidade para bater, isso facilita também quando a gente vai para a área rival. A gente sabe onde vai a bola e a gente tenta ir lá para fazer o gol.
E o zagueiro paraguaio já foi assediado por várias equipes, né, europeias, pelo menos especulações no ar, né? A Lazio teria interesse nele, muitas equipes da Itália. Será que ele vive o melhor momento da carreira dele?
Sim, eu acho que sim. Estou passando um grande momento, estou jogando bem, estou me sentindo bem, que é o mais importante, né? O time está indo bem, então acho que esse conjunto de coisas está dando certo e eu acredito que sim, é a melhor fase na minha carreira até agora. Tomara que continue assim, né?
Aí então o Balbuena, zagueirão paraguaio do Corinthians, né, que vem se destacando nessa temporada de 2017. Algumas dúvidas, né? O Pablo tá machucado, Pedro Henrique segue como titular na zaga do Corinthians. Mas o Jadson, que se lesionou no último jogo, quem foi titular foi o Giovani Augusto. Isso porque o Marquinhos Gabriel, que seria o substituto imediato, ele estava suspenso, né? Havia levado o terceiro cartão amarelo. Só que o Giovani Augusto foi bem. E no treino de daqui a pouquinho, o técnico Fábio Carille vai decidir se mantém o Marquinhos Gabriel se coloca o Marquinhos Gabriel, se mantém o Giovani Augusto, se deixa os dois jogadores e dá um descanso de repente para o Romero. E então o Corinthians pode sim estar muito modificado para a partida desta quarta-feira diante do Patriotas. Daqui a pouquinho, no último treinamento antes desse jogo, né, o primeiro com os titulares, a gente vai ter uma noção melhor da equipe que vai a campo nesta quarta-feira. Repito, 26.500 ingressos vendidos antecipadamente. Se o Corinthians bater os 30 mil, será o 10 13º jogo seguido que o Corinthians dá mais de 30 mil torcedores em seu estádio, Beto.
Muito bem, meu craque. Eu quero saber de você o resultado, André. Não foge não, meu craque. Amanhã, Patriotas e Corinthians, Corinthians e Patriotas. Somos todos Patriotas dentro da Arena Itaquera.
Patriotas é uma equipe muito fraca, então eu acho que o Corinthians vence por 2-0.
2-0, essa é a opinião de André Ranieri. Então vamos nessa. Eu vou pintar agora esse programa de verde e branco. Por quê? Surge o Alviverde imponente. Diga lá, Fred Júnior.
Pois dá um abraço, boa tarde, ouvinte da PAN, este Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que joga amanhã, decisão na Copa do Brasil. Jogo da volta, fase quarta de final da competição. Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. Primeiro jogo aconteceu na Arena Palmeirense, empate 3-3, né? Depois o Palmeiras estava perdendo por 3-0. O time conseguiu uma bela reação no segundo tempo, empatando na oportunidade o jogo 3-3. Para seguir para a próxima fase, chegar à semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras tem que ter uma vitória simples no Mineirão. Tem que vencer fora de casa para chegar à semifinal da competição. Como o planejamento 2017 é diferente em relação ao ano passado, onde a meta era a conquista do Campeonato Brasileiro após ser eliminado da Libertadores precocemente no ano passado, agora a meta é ir bem nos mata-matas. Porém, o Palmeiras, claro, dá prioridade maior para a Libertadores, a conquista da Libertadores. Por isso, o jogo do dia 9 de agosto será o grande jogo do ano para o Palmeiras contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Porém, o jogo de hoje é considerável sim para o Palmeiras, porque a Copa do Brasil é o caminho mais curto para a permanência na Libertadores em 2018, caso o Palmeiras não conquiste a Libertadores deste ano. Então, um bom resultado hoje diante do Cruzeiro, além de confirmar uma reação, uma melhora do Palmeiras, e a expectativa que isso aconteça antes mesmo do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, é uma confirmação que o Palmeiras deseja, no mínimo, uma permanência no Libertadores ano que vem. Claro, tem o brasileiro, brigar pelo G6, mas por que não? O caminho mais curto é a Copa do Brasil, chegando a uma semifinal, fica mais próximo ainda de uma conquista de uma competição importante para uma gestão, como o presidente Maurício Gagliotti, que está no seu primeiro ano como presidente do Palmeiras, e também por todo o trabalho que foi montado, o time que foi planejado para essa temporada 2017. Por isso, o técnico Cuca deve colocar o que tem de melhor à disposição para esse jogo. Ele não vai ter alguns jogadores que foram bem na vitória sobre o Sport por 2-0 no Brasileiro, porque não tem condições legais de estar em campo. Alguns jogadores não foram inscritos na competição. Casos de Mike, do Luan, do Juninho, do Daverson, eles não podem jogar a competição. Apesar de um certo mistério por parte do Palmeiras, Felipe Melo e Guerra estão em Belo Horizonte. O Palmeiras desde ontem chegou a Belo Horizonte, vindo de Recife para Belo Horizonte para o jogo desta quarta-feira. O Palmeiras não quis confirmar que Felipe Melo e Guerra estavam com o grupo, porém o próprio jogador Felipe Melo postou na rede social que estava a caminho de Belo Horizonte, ajudando a nossos turistas a tirar um pouco deste mistério. A tendência é que o técnico Cuca possa repetir o esquema com 3 volantes. Ele está gostando desse esquema, está dando um resultado, o time vem jogando melhor. O Palmeiras está sendo um pouco criticado por tomar muitos gols, né? Ultimamente vem levando muitos gols, diferente do ano passado. Só contra o Cruzeiro, por exemplo, só contra um adversário, levou 6 gols. 3 gols no Brasileiro, na derrota no Brasileirão, e 3 no empate 3-3 na Copa do Brasil. A expectativa, então, é do time com as voltas de Dudu, também Tietê, Borja pode ter uma chance no ataque, já que o Willian está machucado e vai demorar para voltar. Na lateral direita fica a expectativa, quem pode ser colocado na função. O Jean pode ser aproveitado exatamente como um jogador de meio campo, será que o Fabiano pode ser aproveitado? Na esquerda, Michel Bastos está de volta, cumpriu suspensão, não foi bem como lateral esquerdo contra o Flamengo, mas pode ser colocado também nessa função. São algumas dúvidas do técnico Cuca para esse jogo da Copa do Brasil, onde o Palmeiras tem sim interesse a avançar à próxima fase, mesmo sabendo da dificuldade que é vencer fora de casa no Mineirão, bater o Cruzeiro. Não é impossível, mas é difícil, claro, vencer na casa do adversário. No final de semana, no sábado, o Palmeiras vai ter o Avaí na sequência do Brasileirão, e o técnico Cuca pode até preservar alguns jogadores em virtude do desgaste, possível desgaste pode acontecer nessa partida contra o Cruzeiro. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Opina Pan.
Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Acreditar é o primeiro passo para a vitória. Acredite em você. Vai para cima. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando cada conquista com você.
Acredita! Beba com moderação.
Meus amigos da Jovem Pan, hoje teremos o início da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 19h15, ABC e Brasil de Pelotas. 21h30, Internacional e Oeste. Neste momento, o América Mineiro lidera a competição com 30 pontos. Logo atrás, o Guarani com 28 pontos é o segundo. Na terceira colocação, Juventude com 27 pontos. E fechando o G4, o Vila Nova na quarta colocação com 26 pontos. Pontos. Na zona de rebaixamento, o Luverdense é o 17º colocado com 17 pontos. 18º colocado, o Figueirense com 16 pontos. Na 19ª posição, o ABC com 12 pontos. E na lanterninha, o Náutico com 8 pontinhos. Falamos de Brasileirão da Série B aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Muito bem, meu craque da Jovem Pan, já tava com saudades de vocês. 12h27, vamos nessa então. Vamos santasticar. Agora o verbo santas, eu santástico, tu santásticas e Rafael Tebas santástica. Vai nessa, meu craque.
Olha, muito boa tarde, ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. O Santos tem compromisso importante nessa quarta-feira, enfrenta o Flamengo pela Copa do Brasil e por isso o elenco se reapresenta hoje às 15h no CT Repelé, onde fará um treinamento específico sobre esse importante jogo pela competição continental. O zagueiro Gustavo Henrique, o lateral direito Vitor Ferraz e o centroavante Ricardo Oliveira participaram do coletivo de ontem, mas estão fora do jogo, são dúvidas, mas a tendência é que não posso enfrentar o Flamengo nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Zeca, também ausência, faz um trabalho específico de recuperação física. Copa do Brasil, primeiro jogo derrota por 2-0 no Rio de Janeiro e amanhã o segundo jogo marcado para a Vila Belmiro às 21h45. O técnico Leverkusen conversou com a imprensa sobre esse importante jogo.
Essa, por exemplo, de quarta-feira, imagina o que vai acontecer. A gente tem que reverter uma situação, né? Então, nós estamos perdendo 2-0, tem mais 90 minutos. Então, você imagina o desgaste físico. Nós vamos tentar, cara, nós vamos para cima dos caras. Agora, o que vai acontecer? Quem vai? Nós vamos ter problemas na parte física, com certeza. Então é importante o elenco, né? O elenco grande, o cara está preparado para entrar. E também, normalmente, 3 substituições por jogo.
Aí o técnico Leverkusen em contato com a imprensa. O Santos que, portanto, enfrenta a equipe do Flamengo amanhã pela Copa do Brasil, às 21h45. No primeiro jogo, derrota 2-0 para a equipe do Rio de Janeiro. Lembrando, Ricardo Oliveira, Vitor Ferraz e Gustavo Henrique não devem ir para o jogo amanhã porque fazem um trabalho de recondicionamento físico. O mesmo acontece com o lateral esquerdo Zeca, também ausência. Também faz um trabalho específico de recuperação para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Sobre o Pacaembu, no último fim de semana o Santos teve um bom público contra o Bahia, 3-0, e por isso vai jogar mais uma vez na capital paulista, no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, dia 2 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro contra o próprio Flamengo. Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso no próximo fim de semana em Porto Alegre. Jogo muito complicado contra a equipe do Grêmio às 19 horas, 7 horas da noite. O Santos, que é o terceiro colocado, tem 30 pontos, 10 a menos que o Corinthians, 2 a menos que o Grêmio. Em 16 jogos foram 9 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas.
Muito bem, meu craque Rafael Tevas, muito legal. Meu craque da Jovem Pan, estamos chegando ao final desse Jornal de Esportes. Eu quero aqui fazer uma reflexão com vocês, meu craque.
Jesus do céu.
É, como dizia Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Vamos abrir as nossas cabeças e ficar ligados na Jovem Pan, porque vai vir aí. Ele que tem a sua mente absolutamente aberta a tudo. Vanderlei Nogueira e o Esporte em Discussão. Não sai daí, meu craque.
Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute transformação digital.
A internet das coisas, esse mundo maravilhoso e conectado, pode trazer facilidades curiosas, como a geladeira te avisar quando você precisa ir ao mercado. Mas o grande lance da era dos sensores é algo muito maior. Ela permite a redução de custos e a personalização de serviços. Proporciona, por exemplo, avaliação em tempo real de resultados e dá a chance de corrigir gargalos na operação, seja de um prédio ou de uma cidade. Na área da saúde e até na hora de contratar um seguro, pondera Eudes Matiuso, diretor da IUS. Segundo ele, o conceito de prevenção foi turbinado pela internet das coisas.
O que é a prevenção? É evitar que as pessoas tenham a fatalidade, evitar o risco, evitar que ocorra as fatalidades, consequentemente tenham menos perda. E aí a gente começa desde instalação de devices em automóveis, automóveis inteligentes, tecnologias que permitam você dirigir melhor, passando por devices que se instalam nas casas, onde você evita roubo, evita vazamento de gás, evita incêndio.
E uma vez que a empresa tem acesso aos dados personalizados dos clientes, o seguro de um carro, por exemplo, pode sair mais barato.
Pessoa, por exemplo, de 25 anos, que tradicionalmente pessoas que têm pouca experiência de direção, elas pagam mais caro. Com a internet das coisas, com tecnologia, você começa a monitorar como essa pessoa dirige e aí você descobre que essa pessoa de 25 anos, algumas dessas pessoas de 25 anos, dirigem até muito melhor e tem um perfil de risco muito melhor do que outras pessoas de 40 anos. Então você começa a personalizar o preço do seguro para essas pessoas.
Eudes Matiuso, diretor da IUSE, plataforma digital da Caixa Seguradora, é um dos convidados do Fórum Mitos e Fatos, que vai discutir a transformação digital.
Vem aí no próximo dia 28 de julho, o Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute transformação digital. Oferecimento TOTVS. É simples, é por assinatura, é para a sua empresa. Acesse TOTVS.com e saiba mais. IUSE. Seguro tipo você.